Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, edição online. De 6 a 15 de novembro de 2020. De Ribeirão Preto para o Mundo, a Feira do Livro Espírita em 2020 será instalada na maior praça pública do mundo, a internet. Milhares de títulos ao seu alcance. Romances, poesias, contos, estudos doutrinários, infantos juvenis e muito mais. Todos os livros com preços promocionais, com destaque especial para as obras de Allan Kardec. Durante a feira, haverá palestras e entrevistas com autores renomados. Consulte a programação pelo Jornal Verdade e Luz ou pelo site www.feiradolivro.userp.org.br. Opções de frete para todo o Brasil. Os compradores residentes em Ribeirão Preto e região poderão adquirir os livros no site e retirá-los sem custo do frete na Livraria Verdade e Luz, Rua General Osório 658, na Praça Carlos Gomes, centro de Ribeirão Preto. Consulte o nosso site www.feiradolivro.userp.org.br. Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, edição online. De 6 a 15 de novembro. Realização USE. União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec foi lançado em 15 de abril de 1864. Em sua essência, representa o mais elevado código de conduta ética existente na humanidade, fonte de preceitos morais. Seu conteúdo nos aponta o caminho da sabedoria e da paz, do progresso espiritual, norteando nossa vida e aspirações. A partir de agora, pela web Rádio Verdade e Luz, o programa O Evangelho e Você.
Olá minha amiga, olá meu amigo, sejam bem-vindos a mais um programa O Evangelho e Você, aqui através da Web Rádio Verdade e Luz da cidade de Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos! Bem, amigos e amigas, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao programa O Evangelho e Você. Nós que nos dedicamos todos os domingos, esse o 25º episódio, em nos debruçarmos sobre o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, episódio 25, nós daremos continuidade às nossas considerações, aos nossos estudos no capítulo 5 deste livro, Bem-aventurados os Aflitos, com a mensagem também de número 25, intitulada A Melancolia, escrita pelo espírito François de Genève. Antes, porém, amigos e amigas, de iniciarmos a leitura e o estudo propriamente dito, vocês viram que logo no início do nosso programa, nós divulgamos a vinheta da Feira do Livro Espírita de Ribeirão Preto, que acontece agora de 6 a 15 de novembro de 2020. Portanto, ela abre na sexta-feira, dia 6 de novembro, encerrando no dia 15 do mesmo mês, de novembro naturalmente, no domingo. E nós teremos, durante a realização da nossa Feira do Livro Espírita, que como vocês sabem, ela é realizada anualmente na Praça Carlos Gomes, aqui em Ribeirão Preto. Excepcionalmente, esse evento será online. Portanto, vocês poderão acompanhar, a programação já está sendo divulgada no jornal Verdade e Luz, aqui também pela rádio, web rádio Verdade e Luz, e aí a programação, portanto, é uma programação bastante variada, com autores, escritores, divulgadores, pensadores espíritas, a começar na sexta-feira com a palestra de abertura às 7h30, do nosso companheiro espírita Cosme Massi. Todas as palestras, todos os eventos e atividades estarão sendo realizadas através do canal da UZI no Facebook. Portanto, vocês poderão encontrar informações a respeito da programação, dos horários, na página do Facebook da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto. Então, Cosme Massi abre a palestra no dia 6 de novembro e o evento encerra com a palestra do nosso amigo, companheiro aqui de Ribeirão Preto, o André Bordini. Nós teremos, enfim, uma vasta programação com a presença, entre outros importantes e relevantes nomes do Espiritismo Nacional, do Dr. Paulo César Frutuoso, da nossa amiga e companheira aqui de Ribeirão também, a Leda Marx Biguetti, do Saulo César de São Paulo, do Paulo Figueiredo também de São Paulo, do André Peixinho lá de Salvador na Bahia, enfim, vocês vão ter as informações pertinentes. E um detalhe importante, vocês vão poder adquirir os livros através da Banca do Livro Espírita e o frete é grátis aqui para Ribeirão Preto e região. Então você compra os livros através do site da banca, né, através da UZI, ou ainda vocês podem solicitar os títulos na livraria da UZI, que fica lá na Rua General Osório 658. Você também pode comprar no site e retirar os livros lá na livraria, ou ainda optar por frete grátis para Ribeirão Preto e região. É isso, amigos e amigas. Eu espero que nós tenhamos, durante essa próxima semana, na Feira do Livro Espírita, uma participação de todos vocês, cada vez mais dedicados, imbuídos, com o desejo sincero de aprender, de divulgar a doutrina espírita. Vai ser, de fato, uma alegria numa feira especial, num ambiente igualmente amplificado, porque nós sabemos que a internet, então, é a grande praça de divulgação do livro espírita que nós vamos utilizar a partir do dia 6 até o dia 15 de dezembro. Muito bem, amigos e amigas, então, continuando aqui, já iniciando efetivamente as nossas considerações em torno dessa mensagem de número 25, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem intitulada A Melancolia, escrita por François de Genève. Antes de lê-la, propriamente dito, e também para que nós possamos refletir em torno dela, eu gostaria rapidamente de fazer uma importante consideração. Essa mensagem é muito expressiva, muito significativa e tem tido para nós espiritistas cada vez mais sentido e não somente originalidade, muito embora ela tenha sido de fato escrita no século XIX. Contudo, é uma mensagem extremamente contemporânea. especialmente porque ela faz uma referência aos fenômenos depressivos, aos fenômenos melancólicos, àquela tristeza que muitas vezes acaba se apoderando de nós em determinadas circunstâncias. Rapidamente, é importante ressaltar que a palavra melancolia, ela etimologicamente vem do grego, que significa melascolé, ou seja, melas aqui significa negro e colé significa bilis. Veja só que interessante, essa referência especialmente já era utilizada a melancolia, que, portanto, etimologicamente significaria bilis negra, ela já era feita como uma referência a eventuais desequilíbrios, eventuais enfermidades, já no século V a.C., com o chamado pai da medicina, Hipócrates. Ele, Hipócrates, cria aquela teoria dos quatro humores corporais, que seriam o sangue, a fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Essa ideia dos quatro humores é de Hipócrates, e ele afirmava que o equilíbrio ou o desequilíbrio destes humores, destes fluidos corporais, poderiam provocar as enfermidades ou ainda o estado de saúde de um indivíduo. Vejamos então que a melancolia tratada por Hipócrates ali como um desequilíbrio do humor era uma referência direta ao desequilíbrio da bilis, portanto, uma enfermidade que se originava por ação da produção do fluido do fígado, no caso, o suco biliar ou ainda a bilis. Então vejamos que interessante identificar aqui que inclusive a própria melancolia, ela fazia parte da lista dos chamados sete pecados capitais. A melancolia ali era conhecida também como assídia, e é Tomás de Aquino, no século XVII, que substitui o termo melancolia por preguiça. A melancolia, para a igreja do século XVII, era um pecado extremamente vago, sem muita definição, sem muito entendimento. Portanto, ela é retirada da lista original dos sete pecados capitais, e nós lembramos aqui que essa lista original dos sete pecados capitais, ela é criada pelo monge grego, pelo teólogo Evagrio do Ponto, lá no século IV. Então, naquela lista, a melancolia, segundo, portanto, o monge grego Evagrio do Ponto, ela era e fazia parte dos sete pecados capitais. No século XVII, Tomás de Aquino vai retirá-la da lista e colocar no lugar o pecado capital da preguiça. De alguma sorte associado, é verdade. Mas a preguiça, nesse caso, ela era muito mais facilmente identificada. Portanto, vejamos como a construção dessas ideias acaba muitas vezes sendo aproveitada pelos espíritos reveladores, no caso François de Genève, para trazer algumas considerações em torno desse tema tão presente nos dias cotidianos, quando naturalmente nós entendermos por isso os fenômenos depressivos, a chamada depressão, doença essa muito presente no século XXI. Então vamos à leitura aqui da mensagem de François de Genève para que nós possamos trazer uma ou outra consideração em torno dela, amigos e amigas. Diz o Espírito então: Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achai infelizes. Rapidamente, François de Genève aqui indica, inclusive, um conjunto sintomático dessa impressão, dessa vaga tristeza que ele acaba por definir como melancolia. Contudo, ele naturalmente faz essa associação a esse sentimento que o espírito acaba se apercebendo por aspirar à felicidade, à liberdade, que, para François de Genève, estão vinculados aos problemas da encarnação. O espírito, portanto, encarnado, experimentaria ou poderia experimentar, vez ou outra, esse sentimento de tristeza, muitas vezes apontando, inclusive, para o que ele chama de desencorajamento, abatimento, languidez, uma espécie de apatia, traduzindo de uma forma geral a um sentimento de infelicidade. Nesse particular, inclusive, eu quero trazer uma pequena mensagem que o benfeitor Emmanuel escreve no Livro da Esperança, no capítulo 11, Em Louvor da Alegria. Emmanuel ali, o benfeitor espiritual Emmanuel, vai escrever essa mensagem Em Louvor da Alegria estudando este item 25 do capítulo 5, ou seja, esta mensagem, A Melancolia de François de Genève. E ali, rapidamente, e eu só vou trazer aqui, portanto, os parágrafos iniciais e a conclusão dele, Emmanuel vai dizer o seguinte, nessa mensagem Em Louvor da Alegria, no Livro da Esperança: nos dias em que a experiência terrestre se faça amargosa e difícil, não convertas a depressão em veneno. Emmanuel aqui, amigos e amigas, vocês podem perceber, ele imediatamente traz a ideia da depressão, desse abatimento, dessa apatia que ocasionalmente pode mesmo tomar conta do nosso espírito. E ele continua a dizer: quando a aflição te ronda o caminho, anuncias trazer o espírito carregado de sombra, como quem se encontra ausente do lar, ansiando o regresso. Entretanto, isso não é motivo para que te precipites no desânimo arrasador. Ele, então, Emmanuel aqui, vai trazer a mesma ideia de François de Genève. É aquele sentimento de uma saudade incompreendida, de uma ausência, de um distanciamento de algum lugar, de algum momento em que muitas vezes nós nos sentíamos mais felizes do que muitas vezes nos sentimos hoje. Ele, Emmanuel, conclui então da seguinte forma essa mensagenzinha que nós estamos agora trazendo a todos vocês aqui pelo programa O Evangelho e Você. Emmanuel vai dizer: em verdade, existe a melancolia edificante, expressando saudade da vida superior. Contudo, aqueles que a registram no âmago do próprio ser consagram-se com redobrado fervor ao serviço do bem, preparando no próprio coração a nesga de céu, suscetível de identificá-los ao plano celestial que esperam ansiosos, suspirando pelo reencontro com os entes que mais amam. Assim, é imperioso arredar de nós o hábito da tristeza destrutiva, como quem guerreia o culto do entorpecente. Emmanuel traz essas considerações muito pertinentes em torno dessa mensagem A Melancolia de François Genève. Voltando agora lá para a mensagem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item número 25, eu vou ler o parágrafo final do Espírito François Genève. E ele aqui vai dizer então: crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações para uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Claramente, ele faz referência mesmo às limitações que a reencarnação acaba provocando, acaba impelindo o espírito. Continua ele: lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na Terra uma missão de que não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova e desempenhando vossa tarefa vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos precipitarem-se sobre vós, sede fortes e corajosos para os suportai. Afrontai-os francamente, eles são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que se regozijarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não têm acesso. A mensagem aqui, amigos e amigas, é muito clara, ela é muito expressiva, muito significativa, e nós de fato somos obrigados inclusive a recordar de um trechinho que Jesus traz no chamado sermão profético, encontrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. É verdade que ele também tem essas orientações em Marcos e em Lucas. Contudo, eu quero trazer aqui especificamente no capítulo 24 de Mateus, os versículos 10 a 13, que Jesus diz sobre um estado geral de inquietação, de perturbação, que, segundo o seu sermão profético, a humanidade haveria de experimentar em algum momento, e eu levo o amigo ou a amiga aqui, os nossos ouvintes, a refletirem em torno também dessa passagem. Diz Jesus, então, nesses versículos 10 a 13: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Chamo a atenção para o versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Bem, amigos e amigas, é verdade que Jesus está fazendo uma referência, eu diria, de uma forma mais ou menos generalista, né? Todavia, eu fico aqui me perguntando se nós não estamos experimentando nos dias atuais estas coisas que Jesus traz aqui no sermão profético. De fato, nós vemos um mundo polarizado, um mundo dividido, um mundo extremamente pluralista, extremamente diversificado, muito embora nós também, em função disso mesmo, percebemos muitas vezes os preconceitos, a dureza do coração que tem existido em muitos de nós. E eu diria até, conforme o versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quer dizer, essa multiplicação da desigualdade mesmo, da falta de compreensão em relação aos direitos uns dos outros, da falta de senso de justiça, muitas vezes da parcialidade que nós identificamos tanto nos momentos contemporâneos. E isso, de alguma forma, tem nos tornado assim indiferentes, endurecidos, recalcitrantes. Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor frio aqui pode ser traduzido com segurança a esse sentimento, muitas vezes, de indiferença, de abatimento, de apatia, de depressão que nós temos vivido para nós mesmos, mas também, de alguma sorte, em relação aos outros. Portanto, a mensagem 25 aqui do capítulo 5 continua sendo absolutamente contemporânea e com reflexões igualmente atuais, onde nós somos convidados, mais uma vez, isso não é incomum, pelo contrário, onde nós somos convidados, mais uma vez, às reflexões indispensáveis e necessárias diante destas cogitações trazidas pelos espíritos benfeitores que o Espiritismo naturalmente acaba por divulgar. Muito bem, amigos e amigas, vamos então ao nosso intervalo e voltamos em seguida trazendo a mensagem de número 26, Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício, mensagem esta muito relevante de um espírito que assina apenas e simplesmente um anjo guardião. Então vamos dar um intervalo, o nosso apoio publicitário e retornaremos em seguida.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Retornando então, amigos e amigas, mais uma vez ao episódio de número 25 aqui do programa O Evangelho e Você, através da Web Rádio Verdade e Luz da cidade de Ribeirão Preto, estudando o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este, Bem-aventurados os Aflitos, iniciando essa mensagem de número 26, cujo título é Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício, escrita por um espírito que se identifica como um anjo guardião e a escreve em 1863 na cidade de Paris. Quero já fazer uma rápida intervenção aqui, dizendo que aqueles que desejarem poderão ter mais detalhes sobre a chamada doutrina dos anjos guardiães em O Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 9, ali, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, as perguntas de 489 a 521, veja, são muitas perguntas que vão tratar sobre esse tema, todas elas dedicadas a trazerem elucidações diante das perguntas que Allan Kardec desenvolve em torno dos anjos guardiães, dos espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Chamo a atenção, inclusive, para a mensagem, para a pergunta, aliás, 495, cuja resposta os espíritos São Luís e Santo Agostinho dão. Ambos assinam a resposta dessa pergunta 459, que eu vou aqui dizer, inclusive, vocês vão estudá-la mais cuidadosamente quando o Basílio, que realiza o estudo do Livro dos Espíritos aqui pela Web Rádio Verdade e Luz, estiver trazendo essas considerações em um dos seus programas futuros. A pergunta que Kardec faz nessa questão 495 é a seguinte: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Muito bem, quem diz aqui, quem responde aqui, portanto, são estes dois relevantes e fundamentais espíritos para a doutrina espírita, Santo Agostinho e São Luís, que inclusive aqueles que desejarem reproduzem estas mesmas considerações na Revista Espírita de janeiro de 1859. Muito bem, então, iniciando agora, portanto, essa leitura, esse estudo do item número 26, Provas Voluntárias, o Verdadeiro Silício, nós vamos seguir. Diz então o espírito, o anjo guardião: perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Àquele que tem um espinho cravado de o retirar? Àquele que está doente de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as suas dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Bem, o anjo guardião, nestes dois primeiros parágrafos, já sinaliza aqui importantes considerações em torno das provas que temos na vida. Aquelas provas que podemos chamar que são os reajustamentos, os aprendizados necessários e que assumimos compromissos no plano espiritual em suportá-las, em experimentá-las, de um lado, é claro, e de outro lado, as chamadas provas voluntárias, que muitas vezes acabam se caracterizando por eventuais privações, que seriam assim sofrimentos voluntários. Ora, ele já deixa muito claro aqui que estas privações, estes sofrimentos voluntários, só podem ter mérito, na verdade, quando objetivam o bem do próximo. Caso contrário, não é outra coisa senão egoísmo, e aqui ele vai dizer ainda mais gravemente: egoísmo por fanatismo. Muito bem, vamos ver então as considerações do espírito nos parágrafos seguintes, amigos e amigas. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis sua carga, às vezes já tão pesada. Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo que Ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome, para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir à mansarda infecta levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Pergunta o anjo guardião. Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Bem, amigos, como pudemos ver aqui na mensagem deste anjo guardião, que trata das provas voluntárias e o verdadeiro cilício, tudo aquilo que naturalmente provocamos, ainda que nos sacrificando, a benefício do outro, a legítimo benefício do outro, muitas vezes se caracterizando até uma prova, um sacrifício, um cilício, muitas vezes, é benéfico. O que naturalmente nós precisamos considerar é que, por outro lado, nenhuma espécie de provação voluntária e de, vamos dizer, penitência ou ainda do uso propriamente dito de instrumentos como, por exemplo, o cilício. E aqui eu quero dizer mais uma vez que isso não é usual ainda, né? Não mais. Mas, ocasionalmente, nós vemos as pessoas, muitas vezes, se utilizando destes instrumentos estruturados, baseados nesse termo, nesta característica, vamos dizer assim, da mortificação corporal. A palavra cilício, ela vem do latim, que significa feito, instrumento, né, feito de pelo de cabra, ou ainda um tecido áspero ou grosseiro, que muitas vezes provoca naquele que usa uma certa provação, uma certa penitência. Sem entrarmos aqui no mérito da questão, vale ressaltar e lembrar a todos vocês que a mortificação, ela ainda é vista como, pela teologia católica, como essa antiga prática religiosa que consistia lá e consistia muitas vezes aqui também nos tempos contemporâneos, como a realização de um sacrifício físico, como um meio de participação na chamada redenção. Trata-se, portanto, de um fundamento dogmático, muitas vezes onde a pessoa se vê provocando um sacrifício físico, uma forma de expiação para, muitas vezes, estimular ou para dedicar-se à salvação que, evidentemente, procura. É uma prática muito frequentemente usada, objetivando a reparação das faltas, né? Não somente a penitência, mas sobretudo essa chamada purificação e também a santificação. Há personagens dos mais variados na história do catolicismo, particularmente para nós, que se utilizaram desta prática. Nós temos registros, por exemplo, de Francisco de Assis, São Bento, o Papa Paulo VI, Madre Teresa de Calcutá, entre outros que acabavam se utilizando deste fundamento. Neste caso, é claro, o espírito anjo guardião vem contextualizar a questão, mas trazendo para os dias atuais as reflexões importantes e fundamentais, porque às vezes nós imaginamos que mortificar o corpo, que provocar algum tipo de sacrifício físico pode minimizar, não raro, as eventuais faltas ou ainda potencializar, muitas vezes, a nossa, vamos dizer, entrega, dedicação, o nosso compromisso com as questões espirituais. Vejamos que o espírito é bastante cuidadoso ao dizer que o verdadeiro silício só pode ser verdadeiramente bem compreendido quando naturalmente sintetiza o sacrifício de si a benefício dos outros. Caso contrário, caso não haja aí um benefício aos outros, nós podemos muitas vezes, eu não quero entrar no mérito da questão, nós devemos entender que muitos espíritos comprometidos com a causa cristã, comprometidos verdadeiramente com as questões do Evangelho, se utilizavam dessa mortificação, mas nos dias contemporâneos é importante ressaltar que o objetivo, portanto, de eventuais sacrifícios que façamos seja a benefício dos outros. Na verdade, o nosso grande, eu diria, instrumento provacional, vamos dizer assim, é a renunciação de si. Quando Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo e siga a cruz, como no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele está querendo dizer exatamente isso. Negar a si é renunciar a si mesmo. Tomar a sua cruz é compreender que nós, sim, temos dificuldades, temos as nossas provações, temos as nossas inquietações, mas que devemos, acima de tudo, seguir-lhe os passos com confiança e com determinação. Muito bem, amigos, chegamos ao final do nosso programa. Eu espero que nós tenhamos encontrado aqui, nestas duas mensagens estudadas, o item número 25, a melancolia, e o item número 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício, que sejam ambas úteis nas nossas reflexões, nas nossas cogitações, sobretudo estimulando-nos à prática do bem, à interiorização indispensável dos ensinamentos de Jesus em nós mesmos. Agradeço mais uma vez a todos vocês, amigos e amigas queridos, esperando reencontrá-los no próximo programa O Evangelho e Você. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.